Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Nós estamos ainda absolutamente estarrecidos. O Brasil está estarrecido com o caso dessa menina, 10 anos, estuprada desde os 6 anos de idade por um tio, ou seja, alguém do seu círculo familiar, e que foi submetida a um aborto para interromper a gestação e não gerar um fruto dessa relação de violência. Nós estamos estarrecidos não com relação ao direito ao aborto, porque a legislação brasileira já prevê esse tipo de situação. Não houve nenhuma nova discussão, Chico está aqui acompanhando essa discussão hoje, não houve nenhum tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal, porque já há na nossa Constituição, nos códigos penais brasileiros, a possibilidade do aborto no caso de estupro. Não tem nenhuma novidade que justificasse toda essa disputa ideológica em torno de um caso como esse, que para qualquer canto, sob qualquer medida em que você analise, estarrece pela violência. Inclusive hoje o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL também, repercutindo a continuidade do caso, mostrou que, perseguida, menina foi ao hospital no porta-malas. Não lhe foi garantida dignidade nem no momento de se submeter a esse procedimento tão traumático, como traumática também teria sido essa gestação. Então essa menina é vítima e tem que ter um esforço coletivo da sociedade para que ela seja preservada. Inclusive, Chico, não acho adequado sequer a divulgação da foto, da imagem, como fazem pelas redes sociais, do tio agressor. Porque quando você expõe o tio, você expõe a família. Expondo a família, automaticamente, ali onde ela mora, quem tem contato com a família, sabe de que criança se fala, quem é essa menina. Então, todos os esforços deveriam ser feitos. A imprensa faz, né? Mas, infelizmente, pelas redes sociais a coisa perde o controle e acaba aumentando a exposição para uma criança que já passa por um trauma tão grande como esse. Mas eu estou só buscando esse caso para comentar um assunto que nós abordamos no Jornal da Morada, Chico, sobre uma violência sexual que envolve uma criança com uma idade ainda menor do que essa criança de 10 anos que foi estuprada aos 6. É um bebê praticamente, né, Chico? E foi aqui na nossa região?
Na nossa região, Luiz. Infelizmente aconteceu na cidade de Dourado. É uma criança que tem um ano e dois meses de idade e que estava na casa da babá, depois foi entregue ao pai e a partir disso ela chegou ao pronto-socorro e o pronto-socorro de Dourado encaminhou lá para São Carlos e foi feito o exame de IML, lá no IML, o laudo comprovou que a garota realmente sofreu abuso sexual. A Polícia Civil lá de Dourado está investigando. A gente até vai conversar daqui a pouco, né, com o delegado responsável pela Polícia Civil lá de Dourado. E são casos realmente que acabam mexendo com toda uma sociedade, né? Porque o assunto aborto, ele é um assunto sempre muito sensível. E você citou no início da sua fala que já há previsão legal para que a mulher faça esse procedimento, aborte, já tem previsão quando há casos de estupro e em outras duas situações. Em caso
de risco.
De risco à vida da mãe, né? E quando há feto anencéfalo. Então, podem fazer o aborto chamado aborto legal. Então, infelizmente, o caso dessa garota, ela foi vítima várias vezes. Foi vítima do tio, ela foi vítima quando o nome dela foi divulgado nas redes sociais, ela foi vítima quando o caso ganhou toda essa repercussão. Então, infelizmente, a gente tem que dizer que quer discutir a situação do aborto, se pode ser autorizada a mulher que é maior de idade a realizar o aborto, quando não é caso de estupro, quando já não está previsto isso na legislação, vamos discutir. Agora, aquilo que está previsto na Constituição, uma criança de 10 anos que não tem condições psicológicas para decidir o que quer da sua vida, eu vejo que não é fato para um debate nacional.
É indiscutível esse caso. É indiscutível esse caso. Inclusive, aqueles que sempre se colocam é contra o aborto, e essa é uma discussão válida, né? Discutir a questão do aborto é válido, então há de se respeitar os dois campos de vista. Mas mesmo aqueles que nunca defenderam o aborto sempre consideraram o caso de estupro, porque aí a mulher foi violentada, aí não é um processo natural, né? Aí é um caso de violência, ainda mais envolvendo uma criança. Se fosse uma mulher adulta, talvez há de se pensar, olha, ela tem condições psicológicas de conduzir a situação, né, encaminhar esse bebê para uma adoção, né, pós-parto, por exemplo. Agora, no caso de uma criança, não dá para discutir, né? Com que autoridade aqueles grupos religiosos foram na porta do hospital vomitar as suas regras para decidir o que a criança deveria viver ou não, carregar ou não para o resto da sua vida? Com que autoridade se discute esse assunto quando se envolve uma criança? A criança tem que ser protegida em todas as suas esferas. Então a gente linka essa situação para mostrar que as nossas crianças seguem vulneráveis. O ECA acaba de completar 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é muito questionado de vez em quando, né? Inclusive numa deturpação do seu objetivo. Ah, o ECA, né, sabe, o pai não pode dar um tapinha. Não é disso que trata o ECA. Não impede o professor de chamar a atenção de aluno, não impede o pai de educar em momento nenhum. Pelo contrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente é feito para tentar estabelecer padrões mínimos de preservação da infância nesse país. Infâncias como essa da garota de 10 anos, infância como essa em Dourado, um município com menos de 10 mil habitantes, em que a população revoltada sai às ruas para linchar um acusado. É preciso não confundir, é preciso separar justiça com vontade de vingança. Que a justiça se faça nesse caso, e nos parece que as autoridades policiais estão muito perto disso, conforme o próprio delegado de Dourado conversou com o Jornal da Morada, e você acompanha como é que foi esse papo.
No ar, Morada Cast. Morada!
É a primeira pergunta que eu faço ao senhor. O laudo já ficou pronto? Comprovou que essa criança, essa menina de 1 ano, foi abusada sexualmente?
Exatamente, o laudo ficou pronto já, na data de ontem, já está encartado nos autos. E, infelizmente, o laudo comprovou que a menina sofreu aí, então, lesões, né? E o legista atribui isso aí a provavelmente, a prática de ato libidinoso.
Agora, a Polícia Civil já está em que fase da investigação? O caso aconteceu na terça-feira da semana passada e algumas pessoas já foram ouvidas. As últimas pessoas que estiveram com essa criança no dia em que o fato ocorreu já prestaram depoimento. Quais as informações que a Polícia Civil tem nesse momento?
Olha, assim que eu tomei conhecimento desse caso, pela sua gravidade, eu já instaurei imediatamente um inquérito policial e já comecei a ouvir pessoas. Então já foram ouvidas conselheiras tutelares que estiveram num primeiro momento atendendo essa ocorrência, ouvimos policiais militares, ouvimos o pai da criança, na data de ontem eu ouvi a babá, e hoje na parte da manhã, daqui a pouco, estarei ouvindo então o marido da babá, que é essa pessoa que está sofrendo ameaças por parte aí de pessoas que estão logicamente descontentes com essa situação.
E o que que a polícia conseguiu apurar até o momento? Na segunda-feira nós conversamos com uma familiar do acusado e ela disse que a criança foi entregue ao pai, e depois que a criança foi entregue, que o pai chegou em casa e comentou com a mãe que a criança estava reclamando de dores na barriga, e encaminharam a criança ao hospital de Dourado, e o hospital imediatamente encaminhou para um hospital de São Carlos, e a criança ficou lá recebendo atendimento médico. Quais as informações em relação a esse caso, doutor? Já dá para se ter ideia, mais ou menos, do que possa ter acontecido? Já tem um suspeito sendo, na verdade, apontado pela polícia, ou ainda não, ainda é tudo muito prematuro?
Olha, essa foi uma excelente pergunta, porque a gente faz questão de frisar que se trata de crime muito grave e a gente não pode sair apontando pessoas de maneira prematura, fazendo ameaças, porque nós temos histórico de casos semelhantes em que houve injustiça cometido com pessoas que não cometeram o crime e acabaram sofrendo perseguições. Então, nós estamos ainda no limiar das investigações, é um crime muito grave, nós estamos levando muito a sério, com muita responsabilidade. Se eu tivesse já um suspeito, eu teria pedido a prisão. Então, eu não pedi a prisão de ninguém, porque até agora nós temos aí indícios disso ou daquilo, mas nada concreto. Então, o importante é que as pessoas se conscientizem de que tem que deixar a cargo da justiça, da polícia resolver isso aí. Nós estamos empenhados e vamos dar uma solução.
Eu vou até pedir para a nossa produção tentar localizar um áudio que a gente veiculou aqui, Luiz, na segunda-feira. Um áudio que estava circulando e ainda está circulando nas redes sociais de pessoas de Dourado. Então, vamos ouvir, inclusive, importante que o senhor também ouça, embora já tenha todas as informações que circulam de ameaças, inclusive de linchamento contra esse rapaz de Dourado, vamos colocar só para a gente ter, quem não acompanhou o programa na segunda-feira, ter noção realmente do que está acontecendo nas redes sociais. Vamos ouvir.
O pai da menininha foi buscar ela, disse que ela veio com a mão na barriga, de grito. E a menina nunca tinha, a mulher nunca tinha dado banho na menina. E aí deu um remedinho pra dor na barriga, mas que a menina ficou de grito, daí trouxeram no hospital. A babá alega que ela não saiu de perto da menina, que ela e o marido ficou o dia inteiro com a menina. Aí foi para fazer o teste, parece que vai ser aprovado quarta-feira. A menina foi encaminhada para Araraquara e eles estão sob suspeita, né? Mas o povo de Dourado quer lixar, né?
A população quer linchar. Na verdade, a criança foi encaminhada para São Carlos, é a única informação diferente aí desse áudio. Então, a criança foi encaminhada para São Carlos, fez o exame, como acabou de falar o Dr. Reinaldo Lopes, e o IML, infelizmente, comprovou que a criança foi abusada sexualmente.
Comprovou a violência, né? Violência, mas não há nenhum tipo de material que possa, por exemplo, fazer um apontamento genético, né, de quem praticou a violência. Há algum tipo de material ou não? Só foi possível comprovar a violência, doutor Reinaldo?
Olha, foi colhido, sim, algum material, e esse material está sendo analisado para ver se é possível fazer o confronto genético.
Porque aí não deixa dúvidas, né? Confronto genético não deixa dúvida, né?
Exatamente isso.
No caso de uma criança de um ano, há condições, a criança de um ano nem fala, né? Não há a menor condição dela apontar, ou pela psicologia é possível, muitas vezes, algum tipo de interação que leve à revelação do algoz nesse caso, doutor?
Não, a criança conta com um ano e dois meses. Então ela não tem condição nenhuma de apontar.
Evidente que não o depoimento, mas eu digo, por exemplo, a criança interagindo com uma pessoa que a violentou, a interação é uma, né? Com quem não lhe pesa nada seria outra, né? Então, evidentemente, a população tem que ter muita ponderação, né, Chico? É aquilo que a gente fala, a diferença da vingança e da justiça. A vingança, ela pode se precipitar. Até a justiça, às vezes, se precipita. Imagine, né, no ímpeto da vingança. Então é preciso muita calma, a polícia está com as investigações em andamento, bem diferente de uma situação em que a coisa não anda, a coisa está parada, ninguém foi ouvido, né, o exame não foi pedido. Nesse caso, nos parece que a coisa está andando, né?
E eu achei importante essa entrevista aqui do Dr. Reinaldo, Luiz, exatamente para trazer esses esclarecimentos. Ainda não tem um suspeito, a polícia ainda não tem um suspeito do crime, está ouvindo as pessoas. O rapaz que já é acusado e condenado nas redes sociais ainda vai ser ouvido hoje, vai dar os esclarecimentos dele daqui a pouquinho. Então, é muito importante a gente ter calma, esperar o trabalho da polícia, que é preparada para fazer essa investigação, buscar exatamente tudo que possa colaborar com o trabalho de investigação, imagens de câmeras de monitoramento. Não sei se a polícia já teve acesso a imagens que possa colaborar de alguma forma. Já teve, doutor? A polícia já conseguiu alguma imagem de câmera de monitoramento, alguma coisa que possa ajudar na investigação ou, por enquanto, ainda não?
Nós temos algumas imagens de câmeras ali da casa da babá, que pegou a casa da babá. Então essas imagens estão sendo analisadas e nós estamos com todo o empenho para esclarecer isso aí o mais rápido possível.
Para encerrar a entrevista, doutor, as pessoas que tiveram contato com a criança no dia que ela foi abusada, quem foram? É possível o senhor passar essa informação? A babá, claro, os pais... E o rapaz que está sendo acusado também teria tido contato com a criança nesse dia?
Olha, isso, ao que se sabe, a criança foi entregue logo cedinho na casa da babá. Ficou lá até por volta das 15 horas. Então, nesse intervalo, ela só teve contato com a babá e com o seu esposo. Às 3, por volta das 15 horas, ela foi entregue ao pai, e aí nós estamos agora averiguando com quem ela teve contato posteriormente a essa entrega.
Eu agradeço, portanto, as informações do Dr. Reinaldo Lopes, que é delegado de Dourado. Não sei se os colegas da mesa têm mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta, Ari?
A gente tem que, nesse momento, viu, Chico, esperar a polícia ouvir o rapaz. Após esse interrogatório é que a polícia vai ter ali toda a condição de explicar o que teria ocorrido, e esse interrogatório é crucial neste momento. Então a gente tem que aguardar realmente o trabalho da polícia.
Então agradeço ao Dr. Reinaldo Lopes, a nossa produção pode agradecê-lo, e é isso que a gente espera, que a Polícia Civil possa trabalhar dentro dos prazos legais, com cautela. É um crime grave contra uma criança. A vítima, como disse o doutor, não pode ajudar muito com a investigação, não pode ajudar muito pela própria idade, tem 1 ano e 2 meses. Então a polícia vai ter que usar toda a técnica possível para poder realmente descobrir quem possa ter cometido esse crime, e é isso que a gente espera. E as pessoas que estão nas redes sociais já apontando, já acusando, vamos com calma. Não é o caminho para discutir uma situação como essa.
Mas nunca é, né? Nunca é. É evidente que a revolta, a comoção, né, ela é quase que inevitável, né? Você já pensou que é um abuso contra uma criança de 1 ano de idade? É algo que a nossa mente não é capaz de imaginar uma situação como essa. O que leva a pessoa a um crime, uma barbaridade, uma atrocidade como essa. Agora, né, o que dificulta sempre, né, as investigações nesse tipo de crime, não estou me referindo a esse, mas ao geral, né, Fernando, é que, né, essa prática normalmente é feita por pessoas acima de qualquer suspeita. Evidentemente, alguém que tem que ter contato com a criança. Para alguém ter contato com uma criança, é alguém do convívio familiar ou é alguém no qual a família deposita uma confiança. E ninguém deixa uma criança, né, sob os cuidados de quem não conhece ou não confia. Então, é alguém do círculo de convívio dessa criança, né? Não é difícil descobrir um caso como esse, né? Porque a rede de contatos é conhecida, né? Com quem a criança esteve e teve a chance de ficar sozinha, né? Não é difícil. O delegado disse, olha, não tenho suspeito, quer dizer, não tenho um suspeito, mas ele tem alguns suspeitos, as pessoas que têm contato com a criança. Não dá para abrir um leque muito maior do que isso, né? Porque a criança, eu imagino que não tenha sido deixada sozinha em casa, né? Ou um desconhecido entrar. Então, há uma rede de contatos, né, que evidentemente não está longe de ser descoberta.
Primeira resposta, ela já foi dada, infelizmente a resposta é positiva para um crime. Havendo o crime, você tem agora que analisar quem é o criminoso nessa história. Se existem mais pessoas, claro que a polícia trabalha com algum sigilo nesse caso, não vai passar ainda para a imprensa todos os detalhes, mas eu tenho certeza que o delegado deve ter alguns elementos que são importantes. Esse é um crime silencioso, né? Esse é um crime que não existe muitos elementos no local, mas com certeza a polícia tem sim uma série de investigações e elementos que podem chegar a quem tenha praticado esse tipo de crime. E eu acredito, viu, Luiz, que isso não vai demorar muito, não. Eu acho que já existem aí alguns indícios importantes, por isso eu percebo aí a preocupação da própria polícia no que tange aí você ter o nome dessa pessoa. Então existem elementos que ainda precisam ser conferidos.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.